Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Alex Santa Rita Leal.
E se você quiser fazer como o Alex e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que o Brasil foi colonizado por cancelados. É isso aí! Nas caravelas de Pedro Álvares Cabral vieram os chamados degradados. Aqueles que, por diferentes motivos, foram cancelados pelos portugueses e enviados para uma terra desconhecida do outro lado do oceano. O cancelamento no país, que tanto tem sido pauta na internet, vem de longe. De longe mesmo. Até na Bíblia ele aparece. Afinal, o que são Adão e Eva se não dois cancelados e expulsos do paraíso? Para além das simbologias, a história mostra que o cancelamento está na nossa gênese humana. Mas em tempos de redes sociais, o fenômeno ganhou efeito estratosférico. Errou? Falou besteira? Agiu de maneira inapropriada? Pode esperar. Vem cancelamento por aí. A questão é, será que todos nós não estamos sujeitos a errar? Se errar é humano, por que somos tão inquisidores com o outro? Qual o limite do cancelamento? E tem mais! Dá pra evitar o cancelamento? E se você for cancelado, cancelada? Sabe o que fazer? Nesse episódio, fomos buscar todas essas respostas e descobrimos que o cancelamento é um assunto muito mais urgente do que se pode imaginar. O episódio de hoje tem a apresentação de Laura Canteiras.
Como que a gente evita o cancelamento?
E também de Letícia Martim.
Eu posso defender uma causa que não faz parte.
Com a participação de Lucélio Guimarães.
No futuro, também, todo mundo ia ter seus 15 minutos de lama.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados. E sabe o que é ótimo? Que eu tinha esquecido como começava o recadinho. Como se eu não escutasse nunca isso.
Começa com o nosso coração, isso, Lari. É com o coração que tudo começa.
Toda vez que você falar, começa do jeito que você quiser. Tudo é permitido.
Exatamente. Estou aqui invadindo esses recados para gravar junto com você aqui, Laurinha. Para avisar nossos queridos ouvintes, a galera da Cavalaria, de que o Accenture Genius, ou seja, o programa de estágios da Accenture, ainda está com as inscrições abertas. Elas vão até o dia 28 de outubro. Ou seja, se você está escutando esse Eu Não Acredito sobre cancelamento no dia do lançamento, no dia 24, você só tem mais 4 dias para se inscrever nas vagas disponíveis.
É isso aí. Se você é estudante de engenharia, administração, economia, relações internacionais, design, marketing, comunicação, ciência da computação, ciência da informação, análise e desenvolvimento de sistemas, matemáticas, estatísticas e áreas afim, corre.
É isso aí. Você tem que estar no ensino superior e a conclusão do seu curso tem que ocorrer entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. As áreas de formação são essas que a Laurinha citou, mas se você é um apaixonado por esse universo de tecnologia, se você é um entusiasta de tecnologias, você pode fazer parte da Accenture. Então vai lá, se inscreve. Se você não está na universidade nesse momento, compartilhe essa vaga com todo mundo. Queremos encher a Accenture com a cavalaria.
É isso aí. E tem vagas para várias áreas da Accenture, né? Vai ser vagas para tecnologia, para estratégia, para consultoria, operações, para Accenture Song.
O negócio é louco demais,
né? É demais.
É isso
então
aí.
Então corre, cavalaria, que vai até o dia 28 de outubro.
Link tá aqui no post, compartilha com todo mundo.
E professor Mauri, eu acho engraçado que agora que eu me toquei, que a gente tá aqui fazendo recadinhos, eu e você, de um programa que, na verdade, você não participou.
Sim!
E nem Tato Tarkan.
Não era pra ter contado, era pra ver se a galera ia perceber no final.
Ah, caraca. E agora, será que ninguém mais ouviu isso que eu falei? Gente, escuta, tá? É, sou eu e mano dois.
Então, Laria, quero saber a opinião de vocês. Manda lá no nosso WhatsApp o comentário. O número é 11 987656950. Mande seu comentário do que você achou de um Eu Não Acredito com garbo e elegância de Laura e de Letícia.
Ai, é isso aí.
Isso é a equipe Lalê.
Eu amei gravar. Foi uma nova experiência pra mim e pra Lê também, obviamente, né? Mas eu gostei, eu achei que...
É diferente.
Exato, é diferente, mas é bom.
Vou confessar que eu gostei. O negócio ficou bom demais. Mas eu quero saber o que a Cavalaria achou. Mande seu comentário.
E é isso aí, mauzitos. O que é que tem agora?
Agora tem podcast!
Podcast!
...99,17% dos votos. Materializada em número, a rejeição vivida por Carol Conká na votação do Big Brother Brasil em 2021 chocou o país. O cancelamento histórico jamais visto nos 20 anos de programa repercutiu por semanas e virou o caso mais icônico sobre o tema no Brasil. Quem não tinha assistido o BBB queria entender o que tinha acontecido. Quem assistiu o programa queria saber como a cantora iria se desculpar por ter sido ofensiva e intolerante com os participantes. Carol Conká se afastou das redes sociais e buscou a ajuda de uma equipe multidisciplinar para dar conta de organizar a comunicação da sua imagem pública. E, claro, precisou cuidar da sua saúde mental. Tanto que meses depois lançou o Vem Cá Cuidadamente, um programa onde debatia com especialistas e convidados sua batalha para lidar com o tema. A tentativa de Carol em se redimir rendeu a música Dilúvio e o documentário disponível na Globoplay, A Vida Depois do Tombo. O nome do documentário, aliás, é bastante emblemático sobre a experiência de quem vive um cancelamento. Porque é isso, quem passa por cancelamento, tomba. Dá pra seguir a vida depois do tombo, claro. Mas as marcas da queda levam tempo e muito investimento em saúde mental pra que, quem sabe um dia, possam desaparecer.
Estamos aqui no Eu Não Acredito de hoje para falar um assunto no mínimo polêmico, assim. Eu acho que a gente já vem conversando sobre o assunto há um tempo em redes sociais, mas é a primeira vez que trazemos aqui pro Eu Não Acredito, não é mesmo, Lê?
Sim, a gente quer tirar todas as dúvidas com alguém que entende mais do que a gente, que tá ali só bisbilhotando ali, né?
Isso, só buscando para saber para que lado que a gente vai ou se não é lado nenhum.
E é tanta informação, né, que a gente fica perdida.
E por isso estamos aqui com Luciélio Guimarães, seja muito bem-vindo.
Olá, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui e discutindo um tema tão importante, tão sério, que assusta muita gente, né? Ninguém sabe o que fazer. Sim. Nossa, quanto mimimi, quanto kikiki. Gente, fica até o final, porque não tem bolo, mas vamos ver.
Não acredito que
mas
não vai ter bolo.
Não tem bolo, mas vão ter informações bem melhores que bolo, que vai transformar a vida de muita gente. E ó, cancelamento não é só pra famoso não, tá?
Olha só.
Já começou.
Já deu a dica pra
deu
gente.
Deu a dica.
Deu a cutucada.
Já tô começando a fazer umas anotações.
Mas conta pra gente. Lu, já vou chamar de Lu logo de começo, porque eu vou fazer isso em algum momento. Então já abre assim no começo falando. Conta pra gente por que que você pode vir aqui falar sobre cancelamento.
Olha, eu trabalho há um pouco mais de 20 anos. Sou jornalista. E eu comecei como assessor de imprensa, de empresas, celebridades e tive assessoria durante muitos anos. Eu fui colunista da revista Marketing por um período. Eu falava de cancelamento quando tudo era mato. Cancelamento não tinha nem o nome de cancelamento. Lá em 2011, 2012, eu já alertava para o tema. E aí, durante muitos anos, eu também fui empresário de artistas e o cancelamento fazia parte da nossa rotina ali. Tanto o ato de evitar quanto de consertar ali, remediar os cancelamentos. Sim. E depois desse tempo todo, eu sou professor universitário da HSM, que é uma das maiores escolas de negócio do país. Quem quiser, tem lá o curso para gestão e administração de pessoas públicas. E na FAPCOM conta bem para quem quiser cuidar da imagem, e imagem não look do dia. Imagem como planejamento, estratégia de absolutamente tudo. Por isso, tô aqui para compartilhar com vocês.
Só por isso, pouca coisa, né? Pouca experiência. Posso começar com a pergunta que eu acho que é a básica de todas?
Meu Deus, vamos lá.
O que é cancelamento? Explica pra gente, assim, o que é? Acho que a gente tem muitas teorias, vamos lá.
É, tem muitas teorias. Cancelamento é um termo relativamente novo. Ele surgiu ali em 2017, durante o Me Too e o movimento Vidas Negras Importam. Aí ele surgiu na Austrália, depois virou o termo do ano em 2019. E cá estamos em 2022, o tema super forte. O que é o cancelamento? O cancelamento, numa tradução simples, é um grito de socorro de grupos oprimidos que não querem mais passar por certas situações, e eles cobram de pessoas que oprimem do opressor outras posturas. O cancelamento, ele acaba sendo uma cobrança por comportamentos sociais mais adequados. E aí o cancelamento vira uma avalanche e se torna uma crise de imagem para o opressor. Todo mundo vai ali em cima para cobrar uma postura condizente, né, com a realidade social. Basicamente, cancelamento é isso. Como que funciona o cancelamento? É um estado de vigilância. Normalmente o internauta... Ainda falam internauta?
Acho que
o
sim.
O usuário fala, né?
Eu falo, mas eu não sei se é datada.
Tá? Aqui você pode falar que a gente pegou.
Normalmente o usuário da internet, ele se depara com uma situação, ele registra essa situação, ele marca as pessoas e depois isso viraliza e vem uma pressão de outras pessoas indignadas com aquela situação e vão ali em cima do sujeito tirar satisfação. É basicamente isso.
Mas você falando desse jeito, parece que é sempre positivo, de alguma forma. A gente tá falando de uma voz dos oprimidos, né? Mostrando quanto aquele comportamento do opressor não é mais aceito e que não cabe mais na sociedade de hoje. Mas é assim mesmo? É sempre esse uso positivo do cancelamento?
Não. O cancelamento, até como a própria atitude de quem passa por isso, é polarizado. Tem o seu lado positivo, quando ele começa a ser um vetor de mudança social, para alertar para temas que precisam, sabe, serem alterados ali na pauta social. Ele é positivo quando ele é um grito ali dos oprimidos, mas ele ganha um peso ruim quando ele passa a ser um instrumento para moer a reputação de outra pessoa. Quando ele assume um papel de justiceiro. E o que é o justiceiro? É aquele que não respeita os órgãos competentes para fazer justiça.
Uhum.
Porque não dá direito de defesa para a vítima, não tem o tempo hábil para a pessoa, sabe, passar por um julgamento que a lei garante.
Sim.
E aí assume esse papel de justiceiro, e ele também é um pouco fundamentalista, sabe? A gente está acostumado a ouvir sobre fundamentalismo muito por conta das religiões, né, os xiitas, curdos e enfim, mas o cancelamento, quando ele fica cego em cima de uma razão, entre aspas, ele começa a se fundamentar naquela pauta e não escuta mais ninguém. Então, ele passa por isso. E quando eu falei de ele é um instrumento para moer reputação, acaba sendo também muitas pessoas, empresas, pessoas públicas também, começam a oprimir um concorrente. Essa pessoa vira oponente usando de recursos do cancelamento.
Nossa, então, é tipo usando como estratégia.
Como estratégia. É como se fosse o Reclame Aqui, sabe? Que todo mundo vai ver a avaliação do Reclame Aqui, só que de repente, não estou falando isso, mas de repente uma empresa tá lá pagando, sabe? Pagando robô ou pessoas para fazerem péssimas avaliações. Então o cancelamento, ele não é só positivo, ele é bem negativo também.
E tem um pouco, porque você falando que a gente tava falando de oprimido e opressor, e aí veio a frase do Freire na cabeça, né? Do sonho do oprimido é se tornar um opressor, né? Isso parece que tem a ver um pouco, assim, né? De tipo, agora que eu tenho o poder de voz, eu vou pra cima com a mesma violência que aquele opressor, de alguma forma, veio comigo, assim, né? Veio pra cima de mim, assim. Isso tem correlação? Eu tô absolutamente viajando.
Não, de jeito nenhum, você não tá viajando, mas eu acho que o único ponto de limite que tem que ter, só complementando a tua fala, que é isso mesmo, o que precisa ter na hora que a pessoa tem condições de estar num lugar privilegiado, ele precisa olhar para o passado e ver a dor dele, não como um objeto de vingança, de revanche, mas de aprendizado. Olha, isso aqui não pode ser feito com as pessoas, porque o que serve para os outros tem que servir para mim. Então, o Paulo Freire, ele foi, tá vendo? Já falava de cancelamento antes do cancelamento ser cancelamento.
Sim. É isso. É. Tem que ter o limite,
e,
né?
É. E o Paulo Freire, ele tem uma frase também muito conhecida sobre a questão da educação em comunhão, que ninguém educa ninguém,
sim,
né?
Sim.
Ninguém se educa sozinho, sim, nós nos...
Conjunto,
né? A gente aprende em conjunto. O cancelamento, ele tá aí para ensinar isso pra gente também, né? Pra gente aprender em conjunto, escutar todas as partes e chegar num denominador comum, porque senão vira um estado ditatorial, né? Alguém manda e o resto obedece.
Sim.
Né?
É, senão parece que o jogo vira, né? Que é o que você falou, aí não dá. E aí eu tenho uma curiosidade de saber como que acontece o cancelamento, assim, no sentido, hoje em dia ele é só na internet? Ou não? Ou ele existia antes de ser da internet? Acho que existia, mas eu não sei como que se organiza. Acontece alguma coisa, eu chego pra Laura e falo: Laura, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso comigo. Aí ela vai passando adiante. É uma coisa assim.
A gente cancelava talvez em espaços menores,
é,
né?
A gente cancelava talvez num grupo. Como é que é esse cancelamento? Porque hoje em dia, quando estoura, é uma coisa que vai no país inteiro, vai no mundo inteiro. Como que funciona isso, assim?
Olha, o cancelamento, ele existe desde que o mundo é mundo. Se a gente for pegar a literatura que conduz aí a maioria dos comportamentos, que é a Bíblia, a gente pega as religiões abraâmicas. O que são religiões abraâmicas, né? São as macro-religiões, e aí dentro tem o islamismo, o cristianismo, o judaísmo. Na literatura, que gerações foram educadas para isso, no judaísmo, no começo do mundo, tinha Lilith, que era a primeira esposa de Adão, e ela era uma feminista. Ela queria condições iguais com Adão. E por ela querer isso, ela foi expulsa do paraíso. Só por isso. Depois ela foi difamada, e ela é vista até hoje como um demônio que sequestra e engole crianças. Então, o primeiro começou aí.
Olha o primeiro cancelamento da história.
O primeiro. Se a gente pega o cristianismo e o islamismo, a história de Adão e Eva, eles não cumpriram as regras locais. O que é que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso.
Cancelados.
Cancelados. Cancelados.
Adão e Eva cancelado. Essa é isso.
Já, onde ó, desde
tudo começou?
O mundo começou com cancelamento.
E posso te falar, o Brasil também começou com cancelamento. Só que antes de chegar no Brasil, eu vou voltar ainda num ponto. Na Bíblia tem um livro chamado Levítico. Então, quem lê a Bíblia, quem gosta de Bíblia, ou quem tem curiosidade pela Bíblia e não tem nada a ver com papo de igreja, né? Um papo histórico.
Sim.
Levítico 16, existia um ritual onde eles ofereciam dois bodes em sacrifício. Um bode ia para Deus e outro bode para um demônio chamado Azazel. Esse bode era jogado no deserto e iam com todos os pecados. Foi nesse momento que surgiu a expressão bode expiatório, que a gente usa até hoje. Esse bode é para expiar os pecados.
Gente,
então, um cancelamento. Aí o negócio fica tão esdrúxulo, fica tão surreal, bizarro, que na Grécia tinha o festival de Targélia. E ao invés de bode, eles usavam pessoas.
Caraca.
Tinha um ritual, aí as pessoas pobres e feias, elas eram, olha a bizarrice, elas eram cobertas com folhas e também mandado para fora da cidade. E o cancelamento, ele, muitas pessoas associam cancelamento, ostracismo. O ostracismo tem um ponto também de partida. Ele é de Atenas, na Grécia.
Sim. Sim.
E era um caco de... Parecia um caco de telha, sabe? Era uma cerâmica chamada ostracon. Era como se fosse o post-it do parlamento, porque... Ali eles colocavam notas, avisos e o nome dos cancelados, das Caramba. Pessoas canceladas, porque eles precisavam o tempo inteiro defender a democracia. Quem tivesse alguma conduta, alguma postura ou alguma inclinação ideológica que fosse contra a democracia estabelecida, eles eram acusados de ostracismo. Tinha uma assembleia, a bulé, eram 500 membros do parlamento e tinha essa votação. A pessoa que era votada, ele precisava sair de Atenas em até 10 dias. tinha que sair da cidade. E ele ficava 10 anos fora. Então tem algumas figuras conhecidas ao longo da história que foram acusadas, foram condenadas por isso. O pai da democracia é um cara chamado Péricles, o imperador Péricles. Ele foi acusado num joguinho ali, sabe? Ele criou isso, mas usaram a criação dele para também acusá-lo e ele foi absorvido. Mas tem o Sócrates, filósofo, foi acusado de corromper a juventude com a filosofia dele. O escultor Fídias, acusado de roubar. Fídias foi condenado, o Sócrates, ele se matou, porque ele preferia a morte do que sair de Atenas. Então, esse é o ponto de partida da história do cancelamento. Aí a gente vai um pouquinho mais pra frente, tem outros episódios. Na Idade Média, tinha uma coisa muito, muito, muito bizarra, onde artistas que cantavam mal, artistas de rua, se cantassem mal, as pessoas, elas simplesmente condenavam a pessoa a andar com uma flauta no pescoço, uma espécie de algema. O nome disso é Schandflute, que é a flauta da vergonha, em alemão.
Gente.
Então, era bizarro, era preso assim no pescoço, a pessoa ficava com os dedos amarrados nessa flauta e ela tinha que ficar andando na rua, a população via aquilo, jogava tomate, jogava qualquer tipo de coisa podre. Tinha essa humilhação pública.
Um linchamento.
É,
a pessoa só foi tocar pra animar as pessoas.
Só, mas se
aí
cantasse
tocou mal. Você entendeu? Tava numa tentativa.
Uma pequena intolerância.
Uma pequena
assim.
Intolerância básica. Ah, eu toca bem. Ai, andar com a mão na flauta.
Aí, ó, o que é bem conhecido assim de todo mundo, a história das bruxas, uhum. Né, que eram queimadas também, linchadas em praça pública.
Quando eu perguntei, achei que ia vir daí, mas não, já tá.
Já tá. Já.
Isso, oh, isso aí já tá.
Assim, olha. É. Tinha
lá
rodado
atrás,
muito.
Começou em Lille.
Muitos cancelados até lá.
Há uns 2000 anos, no Império Romano, as pessoas que eram, principalmente mulheres, porque tinha um machismo muito grande, e as mulheres que eram consideradas adúlteras, ou qualquer outra que ameaçasse, vai, o Império Romano, elas iam para uma ilha chamada Pandataria. E elas ficavam lá até morrer. Essa ilha existe durante o fascismo, agora, nesse século, chama Ventotene. O fascismo mandou 2000 pessoas para lá também. Quem era contra o regime era excluído, cancelado e ficava nessa ilha. Então é uma coisa que já vem. E tem alguns outros casos que ilustram, sabe, a história do cancelamento. Você viu como o cancelamento é bem velho?
Caraca, como a gente tá cancelando a gente há muito tempo.
Pois é.
A gente só muda por que que a gente vai cancelar essas pessoas.
Hoje é. Não sei se tá melhorando não, pessoal.
Na Inglaterra tinha o pillory, que é o depois derivou o pelourinho que a gente conhece.
Sim.
Onde muitos negros foram sacrificados também em praça pública. Isso era um tipo de cancelamento. Era quando as pessoas iam ali para Berlinda. E aí no Brasil, que eu falei? O Brasil, ele foi povoado pelos degradados de Portugal. Eram os cancelados. Nós somos filhos de pessoas canceladas.
Exatamente.
A coroa mandava os degradados para morrer ali junto com os bichos, com os índios, enfim, para explorar. E aí, se essa pessoa tivesse sucesso, ela ganhava um dinheiro de Portugal, ela ganhava a liberdade dela. A missão desses cancelados era desbravar o mundo. Aí, na história do Brasil, o nosso imperador, ele também foi cancelado. Primeiro, quando a imprensa começou a dar algumas alcunhas para ele de imperador geral da República, Pedro Bananas. Depois ele precisou ser exilado, né? Ficou ali em Paris. E no percurso da nossa história, depois surge a mídia. E isso responde muito por que que as pessoas são tão canceladas, por que que é um fenômeno. Porque não tinha mídia antes. Hoje a velocidade de dados é muito rápida.
Sim.
Então, ai, por que tanta gente cancelada? Porque tem muita gente usando os meios e falando.
Exposta, né?
Exposta.
É, na verdade, talvez seja bem parecido do da história, só que a gente tem mais acesso só. A gente só tá vendo mais ali, né?
Sim.
Se a gente for pegar a história recente do Brasil, o Simonal, ele foi cancelado, ficou a vida inteira cancelado.
Sim.
Durante a ditadura, ali, acusado de ser um colaborador do regime, ficou cancelado. Carmen Miranda foi cancelada, primeiro pelos intelectuais cariocas, ao julgar a arte dela como uma não-arte, que a gente já viu isso recentemente, o caso aí da Juliette. A gente Sim. vê isso com a Anitta. Carmen Miranda já fazia isso faz tempo. A Elza Soares...
Sim.
Então tem vários casos de cancelamento. Até a gente chegar na Carol com K, no Monar.
Sim.
Mas tivemos os desbravadores do passado.
A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. O trecho foi escrito por Karl Popper. Foi em 1945 quando o filósofo cunhou o chamado paradoxo da tolerância. O termo tem esse nome porque é um paradoxo mesmo. Para Popper, a tolerância tem um limite. Não dá para ser tolerante com ideias e ações intolerantes. Senão, quem tolera corre o risco de sucumbir, desaparecer. Popper chega a essa conclusão depois de testemunhar a ascensão dos movimentos totalitários do século XX. O filósofo viu Hitler ganhar força e assassinar 6 milhões de judeus em campos de concentração. Popper entendeu que, para evitar que fascistas ganhem o poder, as sociedades democráticas precisam criar meios de frear as ideias intolerantes. Mas talvez você se pergunte, nesse caso, como fica o debate das ideias? O debate é bem-vindo, claro. Popper explica que a prioridade deve ser sempre combater ideários intolerantes com argumentos sólidos e mantê-los em xeque frente à opinião pública. Mas o combate mais incisivo não pode ser descartado. É isso. Por mais paradoxal que pareça, defender a tolerância requer não tolerar o intolerante.
A gente tá aqui conversando então sobre toda essa história, né, que o cancelamento não é de hoje. Aí a gente falou um pouco por que hoje a gente tem essa sensação de terem mais pessoas canceladas, porque tem mais pessoas ganhando voz e mais pessoas falando, porque é muito fácil você tá falando em público, né, as redes sociais estão aí pra isso de alguma forma, né, e eu acho que as redes sociais já dão um pouco essa dualidade de que ou você pode ou você não pode, né, ou você segue ou você não segue, ou você curte ou você não curte, é sempre um lado ou outro,
tem que,
né. Então
lado,
você entra na rede social já, tipo, você já tem um posicionamento lá, querendo ou não, assim, quem você segue, o que você faz lá dentro. Eu acho que isso, sem dúvida, assim, parece que é um pouco sobre isso que você tá falando. A gente tá todo mundo ali exposto, todo mundo se posicionando de alguma forma, mesmo que seja não pontuando determinadas coisas, né? Mas fica um pouco o questionamento do limite, assim, do que é tolerável e do que não é tolerável, sabe? Me parece que algumas coisas devem ser canceladas quando elas não permitem que as outras pessoas tenham voz. A gente tá falando um pouco se, ah, é bacana a gente poder dialogar, quando a gente cancela, a gente não dá espaço pra conversar sobre, a gente não tem espaço pro aprendizado conjunto, um pouco trouxendo até Freire pra falar um pouco disso, mas qual que é o limite dessa tolerância, sabe? Como que é o ponto que a gente olha e fala, não, aqui a gente tem que cancelar, de alguma forma. Ou, esse é o ponto que a gente deve recorrer à justiça, que a gente não tá falando de um cancelamento público, mas talvez de uma movimentação, de uma manifestação pública, buscando por uma justiça que não tá dentro da rede social.
Você sabe que nessa pergunta você resumiu o paradoxo da tolerância.
Eita,
né?
Eita, nós! Ah, eu tô aqui, caralho! E é isso, pessoal, obrigada!
Caramba!
Eu mesma me respondi, olha lá, eu perguntei e me respondi.
Eu achei maravilhoso isso.
Fui linkando assim, sem querer, veio vindo.
Foi ótimo.
Maravilhoso. Quem tá escutando a gente, quiser digitar no Google, digita aí Karl Popper, é um austríaco, e ele fala sobre o paradoxo da tolerância e a questão de a tolerância, ela tem um limite. Não deixar os intolerantes com uma participação ilimitada. Por quê? Porque senão vai engolir a tolerância.
Sim.
Então, pensamentos intolerantes como nazismo, racismo, eles podem se manifestar, mas o contraponto para isso é vir com argumento, sabe, com o peso da razão para convencer ali e não cair em outro ato intolerante como a prática de crime, sabe, reprimir com crime.
Sim,
e deixar exatamente para justiça resolver. Que acontece hoje nas redes sociais é um descabimento, assim, tão grande, porque as pessoas acham que elas são advogadas, que elas são promotoras, que elas são juízas, e o outro sempre o réu, né? Então, pensamentos intolerantes, eles precisam sim ser rechaçados para eles não dominarem a democracia, sim, a sociedade, sim. E aí usar um direito adquirido, né, que a gente tem, que é o direito à liberdade de expressão, não justifica pensamentos intolerantes. A intolerância e também a tolerância, eles precisam ser pautados, assim, pelo respeito não só ao outro, mas às normas sociais. Não adianta querer criar norma nova do nada. Uhum. Ah, minha norma é essa. Não, você vive em comunidade. Eu vivo em comunidade, você vive em comunidade.
Sim.
Então a gente precisa respeitar os regramentos. E outras pessoas morreram, lutaram. Antes de morrer, né? Obviamente, lutaram.
a ordem não é bem essa, mas...
Não alterou, não. Lutou,
morreu. As pessoas apanharam, elas lutaram, elas defenderam ideais pra gente não viver numa barbárie, sabe? Pra viver numa sociedade não justa, não igualitária, mas numa sociedade tolerável, né? Que pelo menos dá pra gente viver ali. E então eu vejo alguns comportamentos muito... E dos dois lados, tá? Tanto de quem cancela... quanto de quem é cancelado. Tem que não só calar a voz do outro, mas precisa matar o outro a ponto de o outro cometer um suicídio. Sim. Sabe? Tem que ser preso, linchado. Não, isso é um estado de barbárie. Então não pode.
Sim.
Sabe? Não pode. E o que é que regulamenta tudo isso? É o ser humano com a sua capacidade de raciocínio, com a sua capacidade de argumentação e o diálogo.
Sem dúvida.
Né?
Você acha que essa situação assim, de cancelamento em si, você acha que ele também não tem um pouco a ver com uma descrença das instituições, das pessoas acharem que a justiça não... Que não,
não funciona.
É que parece,
né?
Que tá no limite,
total,
né?
É.
Chega,
é,
para,
tipo,
eu sinto
eles
isso.
Não vão fazer nada,
então a gente...
E assim, a gente sofre, assim, alguns grupos, né? Eu aqui falando como mulher, a gente vê várias situações que a gente fala, caramba, cara, não acredito.
Não dá mais,
é,
né?
A justiça é machista, a justiça é homofóbica, a justiça, né? A gente tem esse representantes racistas na justiça também, que o judiciário é formado por homens brancos, e assim, a gente sabe que a estrutura tá ali, né? Do mesmo jeito que nós temos comportamentos assim, as pessoas que têm o poder também têm comportamentos assim, né? E aí eu acho que tem uma descrença que parece que move esse cancelamento, essa raiva, como se eu tenho que fazer, porque é o que você falou do justiceiro, né? Parece que a gente quer ganhar esse espaço, porque a gente não se vê representado no, nas instituições que deveriam estar organizando isso de alguma forma, né? Acho que tem essa relação com essa descrença de alguma forma nas instituições.
Eu vejo que tem isso e vem com... Geralmente, hoje em dia, quando penso em cancelamento, parece que vem com uma raiva.
Sim.
Vem com uma coisa que tá guardada, é isso. Não aguento. Ah, de novo, não. E aí, vem já com essa raiva. E aí, eu acho que é por isso que é difícil de controlar, né? Porque senão faz o contrário, né? Balança inverte. Mas eu acredito que vem com essa raiva, com essa descrença. Então, você parece que vai na... de um jeito que talvez não...
Mas aí, a gente tem que cobrar das instituições que regem os indivíduos,
total,
né? E não do indivíduo.
Não usar
particular.
Ele como...
Que tá se beneficiando de alguma forma, né? É. Que tá, ele tá tendo voz, cometendo algo que não é legal. E ao invés de eu cobrar a instituição que regulamente isso, né? Pra que
você
isso não aconteça dentro da nossa sociedade.
Né?
Exato.
Exato. E muitas vezes
detona. É quase uma descrença total no processo democrático, né? A gente deveria estar revendo tudo isso, né? Do tipo, não é um momento talvez de descrença, mas de reforço, né?
De reforço,
desses papéis,
de
dessas instituições.
É porque às vezes o cancelamento perde a mão, né?
Sim.
Eu acho que perde. Você vai vendo comentários ou coisas assim, você fala, perdeu a mão, perdeu a razão, não sei, eu sinto que perde a mão.
Você sabe que os cancelamentos, eles são motivados, tem ali a onda de ódio, a cultura do ódio, né, que a gente fala, mas se a gente for pegar a história também, é pra entender o presente, né, e construir um futuro melhor, a gente tem que olhar para o passado. E se a gente pega a nossa história enquanto raça humana, nas cavernas já tinha ódio. Então, as tribos, elas se uniram por medo de tribos rivais, né? O medo de serem atacadas. Então, o nós se une contra eles. É uma coisa muito comum a gente ver aqui em torcida de futebol, em torcidas políticas.
Sim.
Eu vou chamar de torcida também, porque é isso que virou. Então, eu protejo sempre o que é meu e condeno o outro. O inferno são os outros. A gente cresceu ouvindo isso. E se a gente visita um pouquinho a história da psicologia, que é uma história recente, que tentou explicar, né, de onde vem tanto ódio, por que que as pessoas são assim? O Freud, ele começou a desenvolver esses estudos ali na teoria do narcisismo, e aí depois o Lacan, ele fez um teste chamado estágio do espelho. E olha que interessante isso. Ele observou e comprovou que durante os primeiros 18 meses de vida de um bebê, ele começa a descobrir o mundo. Ele não se enxerga ainda como indivíduo e ele não vê a imagem dele. Quando ele está em frente a um espelho, ele, opa, essa imagem é minha. E quando ele vê um outro sujeito do lado, a mãe ou o pai, enfim, alguém, ele começa a reparar que existe o outro. E com a existência do outro, ele, opa, eu existo.
Sim.
Então, eu gosto daquilo, aonde eu quero chegar? O ódio, ele está amparado no afeto. Como assim?
Ninguém viu, mas a gente franziu a testa.
A gente tá em choque.
Ele viu que, assim, o bebê, ele gosta daquilo que é dele, ele tem afeto por aquilo. Então, eu me afetuo à minha mãe, eu me afetuo à minha imagem, sabe, numa imersão narcisista, e ele gosta. Se a gente for olhar hoje, sabe, independente do experimento do Lacan, a criança, ela é minha boneca, é minha mãe, é meu pai, é minha amiga. Todo mundo já viu uma criança assim. Então, todos nós somos narcisistas. Todos, em um grau maior ou menor. Mas nem todos têm transtorno de narcisismo, que é a patologia, a doença. Nós nos apegamos ao que é nosso e a gente dá a vida para defender. Então, a gente dá a vida para defender a minha família ou a nossa família, o meu país ou o meu estado, os meus amigos, o meu grupo, o meu político de estimação, o meu jogador de futebol de estimação. E por conta disso, o medo de perder ante qualquer agressividade ou ameaça, eu respondo com agressividade, com ódio, com ira. E aí onde nasce é a raiz do cancelamento. As pessoas que cancelam hoje na internet, elas estão defendendo o que são delas. Então é a minha opinião, é a minha ideia, é o meu grupo. Repara bem, ninguém vai defender uma causa que ela não tenha nem um pouquinho de propriedade sobre, sabe? Uhum. Ela não vai defender uma causa que afete, sabe? Que ela não tenha um pai, ou uma mãe, ou um irmão, ou um amigo. Sim. Alguém que ela conheça que passou ou passa por aquele sofrimento. Normalmente tem muito a ver com o eu, sabe? O meu ego. Então eu assumo aquilo e tô falando isso de uma forma assim, isso é legítimo, não deixa de ser legítimo, porque tá em nosso DNA, sabe? Defender o que é nosso. E a gente demoniza o outro. E é aí onde nascem esses conflitos. É a raiz do conflito, que foi estudado por São Tomás de Aquino, sabe? Um grande filósofo da Idade Média. Foi estudado pela psicologia, pela filosofia. Então todos apontam pro mesmo caminho. O ódio nasce do que é nosso. Tem um filósofo francês chamado Cornelius. Ele morreu não tem tanto tempo, mas ele fez um compilado em um livro que publicou em 1994, onde ele fala que todo mundo tem uma mônada psíquica. What the hell? O que é mônada psíquica? É como se fosse um átomo, como se a gente nascesse com esse átomo. E a defesa dele era o seguinte, que o ser humano, ele foi criado para viver sozinho ali com ele, sabe, fechado. Em algum momento, essa mônada, esse átomo, essa substância, ela é rompida quando ele vai viver em sociedade, quando ele confronta outros eus. Como se fosse, agora, linkando com a psicanálise, é como se entrasse num choque ali, somos todos narcisos, cada um defendendo o seu, e eu não reconheço aquilo, sabe, como meu, ou não tenho nada a ver com aquilo, e aí entram esses choques. Então, se a gente for pegar a origem do choque, do embate, do ódio, ele nasce, eu não sei se na mônada psíquica, ou se não coração humano, mas ele nasce para defender aquilo que eu tenho e que eu não quero largar por nada.
Carol Conká, Sérgio Reis, Projota, Juliana Paes, Yasmin Brunet, Vitube, Nego Di, Gabriela Pugliese. A lista de famosos cancelados em 2021 não foi pequena. Sérgio Reis e Juliana Paes sofreram críticas por seus posicionamentos políticos na pandemia. O cantor foi cancelado depois de fazer um áudio convocando atos antidemocráticos em defesa de Bolsonaro. Já Juliana Paes fez um vídeo criticando a forma como a médica Nisi Yamaguchi, defensora do uso da cloroquina, foi recebida na CPI da Covid. Fãs e colegas da atriz cobraram um posicionamento político de Juliana sobre o assunto. Ela fez outro vídeo rebatendo as críticas, mas a estratégia teve efeito reverso. A atriz foi ainda mais cancelada. Pugliese, que já tinha sido cancelada em 2020 por ostentar uma festinha com amigos na pandemia, foi cancelada novamente no ano seguinte. A influenciadora recebeu duras críticas depois de fazer publicidade de uma empresa de helicópteros sobrevoando as regiões afetadas pelas tempestades no sul da Bahia. Já a atriz Yasmin Brunet foi cancelada no período das Olimpíadas de Tóquio. Na época, ela era namorada do surfista Gabriel Medina e ficou pé da vida por ter tido sua credencial vetada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Em tempos de pandemia, só o técnico dos atletas poderia acompanhá-los. Yasmin ficou de fora, armou barraco na internet e ficou com fama de ter tentado entrar porque ela era a namorada do campeão mundial. Projota, Nego Di e Vitube também saíram do BBB cancelados. Parceiros de jogo de Carol Conká, os participantes foram eliminados com muita rejeição. O humorista Nego Di, por exemplo, teve 98,76% de votação. A influencer Vitube, que foi chamada de duas caras na edição, chegou a escrever um livro sobre o que viveu. Cancelada é o título da publicação. Dentre os brothers e sisters cancelados, o rapper Projota parece ter sido quem conseguiu superar os problemas com o cancelamento de forma mais rápida. Em entrevista ao jornal O Globo, ele conta: "Se arrepender não muda o que fizemos no passado. Prefiro dizer que tive a chance de refletir sobre muitas coisas que hoje percebo que não deveria ter feito e não desejo fazer daqui pra frente." Tentar entender o que aconteceu, reconhecer os erros e mudar os comportamentos tóxicos. Esse parece ter sido o caminho percorrido por quem tentou e conseguiu sair do cancelamento. Aparentemente, pelo menos.
A gente fechou o último bloco falando que geralmente o cancelamento vem de algo, ou a nossa defesa vem de algo que é nosso. E aí, sobre isso, perguntei aqui em off, e aí já quero que você responda. Eu posso defender uma causa que não faço parte? Por exemplo, eu sou uma mulher branca, e aí eu quero defender a causa negra. E aí, como que é isso? Não faz parte da minha história, eu não vivi isso, mas eu conheço pessoas. Então, como que é isso? Como que...
Olha, a intolerância tá tão bizarra nesses dias que usurparam até o conceito de lugar de fala. Lugar de fala virou uma propriedade sobre aquilo. Eu não vou entrar em lugar de fala, mas não tem nada
quero
a ver
pro episódio
com...
inteiro.
Nossa, vamos pro próximo, vai ter versão 2.
Propriedade
eu
sobre
tenho essa
aquilo,
curiosidade também.
Mas assim, claro que você pode defender causas que não são suas.
Tá.
Mas você vai ser acusada de que você não tem lugar de fala pra isso.
Sim.
E aí, nessa questão da defesa do que é nosso, a gente não dedica uma vida pra se empenhar naquele tema. Por exemplo, eu sou cearense. Eu não vou defender uma causa nazista, porque eu não vivi aquele período, eu não tenho ascendência, sabe, judaica, não tenho nenhuma ascendência negra, por exemplo, mais próxima da gente. Sim, eu posso ser contra, eu posso me juntar à voz, mas dificilmente, isso sem hipocrisia, dificilmente uma pessoa que não pertence àquele grupo, ela vai dedicar a vida dela para uma causa. É por isso que os grupos se unem. Todas as, o que a gente chama de minoria, né? Ah, as minorias, sim, elas se juntam porque elas têm algo em comum. Elas estão defendendo pautas em comum, coisas em comum. Então, respondendo a tua pergunta, é isso. Você pode, obviamente, sim, mas eu duvido que você dedique sua vida para isso. E não é porque você não tenha lugar de fala. É porque você não sofreu na pele aquilo. E uma hora você vai se desinteressar.
E um pouco você falou do afeto, né? Aquilo não te afeta diretamente. Em algum momento, outra situação te afete mais. E aí você vai se dedicar a essa e não aquela outra. Como se você priorizasse de modo diferente, assim.
Você retomou aí a questão do afeto. Não fui eu que criei essa pauta, tá? Olha, gente, quem... Os créditos todos são do Freud. Então ele fala que tanto o amor quanto o ódio, eles nascem do afeto. E aí, ou seja, aquela posse, aquele desejo, não posse num sentido literal, mas sabe, naquele desejo de ter, de possuir ou de cuidar de alguma coisa. Eu tenho afeto por alguma coisa, e aí a partir disso surgem os sentimentos, né, o amor ou o ódio. Só que antes de surgir o sentimento, tem um outro trabalho que nós fazemos, que é a percepção. E depois da percepção, percepção é uma palavra do latim, percepecio, onis, e significa o quê? Pensar sobre. Percepção é avaliar a coisa. Então eu olho para alguém, aí eu falo, gosto, não gosto. Se eu gosto, eu tenho afeto, eu posso gerar um amor. Se eu não gosto, eu já gero uma repulsa. E aí é a base para os nossos sentimentos.
Caramba. Hoje aqui, a gente vai ter que refletir de um monte de coisa.
Nossa, exato.
Mas eu acho que a gente podia começar a citar, sei lá, cancelamentos recentes, assim. Trazer casos
quer
pra
sangue.
Ver se a gente... Tá bom. Ah, vamos, já vamos começar.
Já tirou a faca aqui agora.
Pessoa buscando os casos.
Não valeu a Lilith? Não, valeu a Damiana, não.
A gente tá trazendo mais perca.
A gente quer uma galerinha, assim, recente, entendeu? Que talvez, olha, a gente possa ter cancelado, feito parte desse processo.
Sim, óbvio que fez.
Vou
sim.
confessar que fiz óbvio. Aqui de um que eu tô lendo.
Óbvio. É, tem um aqui que eu também li na pauta, eu também cancelei.
A partir do momento que a gente compartilha uma notícia, uma informação, não precisa nem emitir opinião. Você já tá contribuindo pro processo cancelatório.
Fiz de todos.
Tá divulgando, tá contribuindo com a internet, que já distribui bem rápido, e aí você acaba contribuindo. Mas vamos falar dos cancelados, né?
Dos mais recentes.
É, tem uma... isso me lembrou uma frase do Andy Warhol, que ele falava que no futuro todo mundo ia ter seus 15 minutos de fama. O futuro chegou.
Já.
Todo mundo tem mais que 15 minutos de fama.
Sim.
Só que ele esqueceu de falar uma coisa, que no futuro também todo mundo ia ter seus 15 minutos de lama. A fama, ela não é... ela não anda sozinha. Então, é uma montanha russa. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Esse glamour que a gente enxerga, só um recorte da fama, ele não existe, é uma fantasia, é uma ilusão. Todas as pessoas famosas, uma hora ou outra, vai passar por algum problema.
Sim.
E esse problema pode, sim ou não, ser divulgado e ganhar proporções. Hoje, assim, sobram-se cancelados na internet. Quando fala em cancelado, a gente tem o nosso ícone do cancelamento, que é a Carol Conká. E por que a Carol Conká é o ícone do cancelamento? Quando ela participou do BBB 21, ela entrou para representar mais de um, para representar
Sim,
alguns grupos, para debater algumas pautas, e ela se apropriou dessas pautas para ser intolerante. Essa intolerância dela foi combatida pelo grupo. A Carol Conká, ela teve, acho que 99,17% de rejeição. Quase 100%.
É, foi muito.
Só não teve mais porque, assim, você votou?
Não.
Você
não.
vota em Big Brother? Você
não,
vota?
Também
eu
não.
também não. Tem uma galera que não votou. Porque...
Se não...
É, porque eu acompanhei o programa. E as posturas não foram, sabe, não foram boas.
Não, eu também vi.
Né, não teve nada exemplar. Então, a Carol Conká, ela saiu com alto índice de rejeição. Ela foi o nome mais buscado no Google naquele ano. E tem uma pesquisa do Instituto Ipsos, que eles mapeiam as celebridades mais influentes do ano. E ela conseguiu, essa pesquisa existe desde 2011, e ela conseguiu, nunca tinha ninguém menos influente, ela conseguiu estar nessa pesquisa como a celebridade menos influente. Então, ela é o grande clássico. E aí, quando a gente olha os recentes, né, tem o Monark, tem o Adriles...
Teve a Pugliese.
A Pugliese.
A Luísa Sonza, não é?
Luísa Sonza, agora.
Cara, agora, super recente.
É, tem um caso que, assim, um caso que eu acho bizarro, que é o do Arthur Aguiar. O Arthur Aguiar, ele foi vítima de um ataque contra a reputação dele, porque depois eu fui fazer uma análise de mídia, sabe? Então, existia uma acusação sem prova, depois criou-se, isso ganhou uma coisa ali muito espetacular, ele foi extremamente cancelado, foi tentar limpar a barra dele em programas, ganhou, venceu, fez todos os esforços físicos, ganhou a simpatia da população brasileira,
Sim.
e ele continua cancelado. Ele não saiu do cancelamento. E quando a gente olha para todos, e tem outros também, o Adriles com um gesto, um suposto gesto nazista, o Monark com um comentário sem noção dele, porque eu escrevi até uma coluna no próprio Mark falando exatamente sobre o caso do Monark. O Monark, ele não tem nem o que falar sobre ele, porque ele não sabe, ele não tem cultura pra isso. Sabe, é o café com leite, lembra? Quando...
Então, mas é um café com leite com voz, né?
Cara,
voz.
Esse é o medo.
Esse é o mal da internet.
Ah, meu Deus.
Esse é o mal
não,
da internet.
Não, porque tem vários aí que você foi falando e falou, ah, meu
influenciadores,
Deus,
né?
Eu tô cancelando eles ainda, é. Sabe? Eu acho que tirando a Carol com
quero.
K...
É isso, os outros eu não
eu,
quero.
Eu internamente eu tô assim, vamos avaliar essa história aí. Será que não dá mesmo pra mandar pra instituição lá pro judiciário?
Tem certeza que a gente precisa Será? Cobrar mais ali? É,
mas sabe o que acontece? É por que que a gente cancela? Porque fere valores nossos.
Sim.
Valor na concepção da palavra é aquilo que importa. O que mais importa, determinado ali como valor. Eu tenho alguns conceitos, eu tenho uma educação, eu tenho uma orientação, onde eu sou carregado de valores. Principalmente o que é bom e aquilo que é mal para eu rejeitar. Quando uma pessoa afeta um dos meus valores, eu começo a odiá-lo, a rechaçá-lo. Mas o nosso papel é de educar essa pessoa, de mostrar outros pontos de vista e não mandar pro pelourinho, cortar a cabeça, queimar, como faziam com as bruxas. Então é meio nesse sentido.
Mas você não acha que alguns desses cancelamentos, assim, eles têm tons diferentes? Sei lá, a Carol Conká, por ser uma mulher negra, não foi um cancelamento completamente diferente de...
Do Monark.
Do Arthur.
Do Arthur.
É, que
do Arthur
ganhou,
eu não gosto nem de falar, que me dá angústia.
É isso, o cara tudo que aconteceu, enfim, e ele ganhou. E o programa, que ela saiu no mesmo programa com...
É, exato. Como pode ter... Você entende? A sociedade aceita alguns cancelados de volta.
Deixa eu falar uma coisa em específico do Arthur, tá? Eu... Alerta de spoiler. Eu vou ser um pouco advogado do Arthur aqui. Eu acompanhei o caso do Arthur. Eu tava próximo, inclusive. O Arthur era agenciado da minha antiga agência. E ele foi denunciado pela esposa, que estava com raiva, porque teve sim um caso de traição, que depois ele assumiu. Um caso. Ela era amiga de um famoso colunista. Esse famoso colunista começou uma campanha difamatória, que depois esse colunista afirmou que o método dele é pegar de uma a duas semanas e falar muito sobre aquela pessoa. Porque mentira repetida, ela vira verdade. Aproveitou-se de uma ferida da sociedade brasileira, que era a corrupção. Eram pautas ligadas a mulheres e pautas criminosas, como muitas mulheres sendo vítimas de estupro, de abusos familiares, durante uma pandemia, onde estava todo mundo muito louco, sabe? Sim. Todo mundo com problema de saúde mental.
Ah, e os índices de violência doméstica aumentando.
Assim, super, super. Então, em comunicação, chama isso de agenda setting, que é o que pautam os veículos. Ela, eu não sei se intencional ou não, ou se foi movida só pela raiva, mas assim, foi genial o que foi feito. Porque pegou esses temas e aí colocou a pessoa como abusador, sem ter prova para ser um abusador, porque foi traída. Quando ela faz o vídeo ali no quarto dela, ela muda todo o modus operandi de ela aparecer. Ela aparece com a cama bagunçada, com pijama rosa, claro, numa angulação de câmera de cima para baixo, ou seja, mostrando fragilidade, indefesa, uma mulher abandonada. E depois, como políticos já falaram, a história vai provar muitas coisas. Na hora ali, a gente se envolve, porque quem que vai investigar essas coisas, né? Mas se você for reparar tudo que foi feito, foi ali uma revanche, uma vingança. O Brasil inteiro cometeu um erro crasso, assim, de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a não ser que existam crimes. Aí sim, meta a colher e chama a polícia pra vir com balde e caldeirão. Né? Nesses casos, sim. Mas foi uma situação que ele foi exposto, ele foi extremamente humilhado, não teve a chance de defesa. Ele deu uma entrevista recente pro Léo Dias falando, meu, não fiz nada, nada. Sabe, ele pegou o PowerPoint da Lava Jato, todo mundo ali, o Brasil ferido com corrupção, pega um PowerPoint igual do Deltan e aí ele cria um PowerPoint com um harém e depois todas essas mulheres que estavam lá negando. Falando, gente, pelo amor de Deus, eu namorei com ele em 1930. Sabe, é igual pegar qualquer uma de vocês, fazer um mapeamento de todos os namorados da vida, paquerinha de escola e até médico. No Tinder, sabe? E colocar num bolo só.
Ale sorrindo.
Isso é pra confundir a cabeça e pra colocar provas que não são provas. Então, no caso dele, foi isso. Esse é um dos cancelamentos. Eu tenho esperança ainda de que o Brasil vai olhar e falar, meu Deus, o que é que a gente fez, né?
Agosto de 2020. Quando a Beyoncé lançou o álbum visual Black Skin, o mundo ainda tentava entender como lidar com a Covid-19. O disco foi um alento no meio da pandemia, uma ode a um futuro possível, livre, étnico, negro. O afrofuturismo da diva pop trouxe um respiro artístico necessário para aqueles tempos apocalípticos, pós-assassinato de George Floyd. Não à toa, a produção foi tão exaltada pela crítica mundial. Mas teve gente que não gostou muito do álbum. Uma das críticas veio da antropóloga e historiadora brasileira Lilia Schwartz. Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, a Lilia Schwartz criticou a Beyoncé. O conteúdo da crítica pode ser sintetizado no título do seu artigo. Filme de Beyoncé erra ao glamorizar negritude com estampa de oncinha. No texto, Lilia tentou argumentar por que, apesar das qualidades do álbum, a cantora tinha exagerado nas escolhas cênicas e estereotipado as referências africanas. No final do artigo, a historiadora escreveu: quem sabe seja a hora de Beyoncé sair um pouco da sua sala de jantar e deixar a história começar outra vez, e em outro sentido. Em resposta ao seu texto, Lilia recebeu uma chuva de críticas. Seu post no Instagram, que fazia referências ao texto, teve milhares de comentários negativos. Em poucas horas, a historiadora foi cancelada. Dois dias depois, Lilia voltou às suas redes sociais e escreveu o seguinte post: passei as últimas 48 horas praticando a escuta. Conversei com pessoas amigas e críticas e rascunhei essa mensagem inúmeras vezes. Não deveria ter aceito o convite da Folha, a despeito de apreciar muito o trabalho de Beyoncé. Seria melhor uma analista ou um analista negro, estudiosos dos temas e questões que a cantora e o filme abordam. Ao aceitar, não devia ter concordado com o prazo curto que atropela a reflexão mais sedimentada. Deveria também ter passado o artigo para colegas opinarem. Não ter dúvidas é ato de soberba. Também não deveria ter escrito aquele final. Era irônico e aprendi que é melhor dizer com respeito do que insinuar. A primeira parte do artigo eleva a obra de Beyoncé, o que não é favor algum. Trata-se de uma celebração da experiência negra realizada por uma das maiores artistas do nosso tempo. Apesar da minha carreira na área, não se está imune à dimensão do racismo estrutural e da branquitude. Errei e peço desculpas aos feminismos negros e aos movimentos negros com os quais desenvolvi, julgo eu, uma relação como aliada da causa antirracista. Assumo a minha responsabilidade pelo artigo e não pretendo vencer qualquer discussão. Quando uma situação dessa se monta, todos perdem. Tenho consciência. Penso que a Folha de São Paulo deveria assumir sua responsabilidade também, pois é de sua editoria o título e o subtítulo que não usam minhas palavras. Não falo em erro, tampouco que Beyoncé precisa entender ou que usa artifício hollywoodiano no meu artigo. Agradeço, assim, aos que fizeram críticas construtivas. Sigo aprendendo com elas. A comunidade negra aceitou o pedido de desculpas. A opinião pública, de forma geral, também. Lilia foi sincera. E para quem erra, assumir o erro com sinceridade é o primeiro passo para a redenção.
Olha, falando dos cancelados, já que a gente entrou nesse tema, tem um caminho a se percorrer, não só para famosos, também para anônimos. Eu falei isso no começo da nossa conversa. Como que um anônimo pode ser cancelado? Eu não sei se vocês lembram, tem um caso de 2014, no Guarujá, de uma mulher chamada Fabiane. Era uma mãe de família, nossa, eu lembro até a idade, 33 anos, tinha duas filhas, e ela foi acusada por um site local, uma página no Facebook, chamada Alerta Guarujá, que já nem existe mais, de que ela estava sequestrando crianças para rituais de magia. Na época, isso saiu em tudo quanto é jornal, teve cobertura do Fantástico e tudo. O que é que aconteceu? Existia esse boato, espalharam essa fake news, tinha um retrato falado da moça. Pegaram a foto dessa mãe de família, falaram, é ela. Aí um dia, ela saiu para passear e alguém falou, é ela. A vizinhança da comunidade foi pra cima dela, sabe? Matou. Dois ou três dias depois, ela morreu. Então, e ela não era famosa, ela não ficava se exibindo em redes sociais e ela foi vítima de cancelamento. O cancelamento é um linchamento.
Sim.
Então, ele pode ser físico ou virtual, ou ele pode ser os dois. Começar no virtual e ir pra isso. No caso de quem tem conta em rede social.
A Carol Conká chegou perto disso, né? De o filho dela sofrer ameaça. As pessoas foram muito além nesse caso, né? Ela errou, ela fez comentários, mas de o filho receber ameaça, acho que é aí que passa do limite, né?
Passa do limite. E quando uma pessoa é cancelada, o que mais dói é que todo mundo foge. Ninguém fica ali porque não tem como ajudar a pessoa, porque tem uma pressão social tão grande. Tem até um experimento chamado efeito Genovese, foi por conta de um crime que aconteceu nos Estados Unidos. Quando tem esse linchamento, ninguém tem coragem de ir contra a pressão do, sabe, a pressão de todo mundo.
Sim, sim.
E antes desse experimento, tem um outro estudo da psicologia, que é o conformismo, sabe, a pressão. O nome do autor dessa tese é o Solomon. Sim, ó, quando o grupo pressiona, quem tá embaixo não tem nem condições, né, de compra. E aí só resta obedecer.
Eu não consigo parar de pensar, assim, que a gente, como Rede Geek aqui, os meninos, né, o Tato Tarkan, o professor Mauri, estão há 15 anos produzindo conteúdo, né? E eles mesmos sabem, e eu, quando entrei há 4 anos, né, há 4 anos, eu lembro de escutar conteúdo e falar, ai, meu Deus, o que, que eles estão falando aqui, sabe? Que a gente fala assim, que bom que passou, que esse pessoal amadureceu. Como eu, provavelmente, se tivesse me escutado falando naquela época, também seria outra pessoa, né? E como que a gente faz? Porque são pessoas que estão públicas aqui o tempo inteiro, a gente também tá produzindo conteúdo o tempo inteiro, talvez cancelem a gente por estar falando de cancelamento, ter dito alguma frase estranha, sabe? Como que a gente evita o cancelamento? E como que a gente...
lida com isso, né?
Exato. Como depois que a gente talvez cancelado. Se recupera? Eu fui cancelado. E aí, né? O que, que eu faço? Porque às vezes a gente é cancelado em grupo de família. A gente tá numa época que é bem provável que sejamos cancelados em grupo de família.
Às vezes é até bom, às vezes é até bom, dependendo do...
Mas depois a gente quer recuperar. Natal tá aí.
Estamos chegando no Natal. Quero ganhar um presente, sim.
Não quero ser cancelado na listinha do Papai Noel.
Olha, tem uma psicóloga social americana chamada Karina Schumann.
Sim.
E tem um documentário no Netflix. É uma série, na verdade, explicando um desses episódios que eu não lembro qual é, mas é Desculpas. Então, quem puder assistir, assista, que tem os caminhos que ela aponta num caso de pra quando você é cancelado. E aí, também tem alguns temas que aí não é da Karina Schumann, mas tá nesse documentário também, mas é corroborado com pesquisas do Ipsos. Vamos começar falando primeiro, como que eu não caio nessa enrascada? E aí, assim, depois, caí, o que é que eu faço? Né? Ah, fui pedir desculpa, e aí? O caminho que ela aponta, a primeira coisa que ela fala é a falta de comprometimento com causas sociais e ambientais. Primeira coisa, causas sociais são todas que envolvem a nossa vivência em grupo. A gente já viu artistas serem cancelados porque é isentão, não se posiciona, olha o Brasil como tá, e aí, não vai fazer nada?
Sim.
Então, esse é um dos motivos de cancelamento. Um outro tema para se ter cuidado, eu vou começar com os leves e depois eu vou pro pesado no final, tá?
Vamos amaciando.
Vamos amaciando. O outro é ser um modelo de vida. As pessoas querem que as outras sejam modelos para elas. A gente busca as referências fora do que tá na gente. Então, é o nosso espelho. Então, ser um bom modelo de pai, um bom modelo de mãe, um bom modelo de marido. Por que que o Arthur foi cancelado? Quebrou-se um contrato, que é o casamento. Entrou nesse item aqui. O outro motivo para cancelamento é você titubear no discurso. Resumindo, é assim, é dizer uma coisa e fazer outra. Tipo, você tá falando isso, mas aí você tá fazendo isso agora? Então, Carol com K entra aqui. O outro tema que cancela bastante é você ser indiferente a atrocidades, calamidades e pandemia, por exemplo. A pandemia, a gente teve a Pugliese, que foi cancelada. Sim. Por quê? Porque, mas é cancelada só porque é contra a pandemia? Não, porque pessoas morrem durante uma pandemia. As pessoas ficam doentes. Toda pessoa que não colaborar para o bem comum vai ser cancelada, porque ela está indo contra o grupo.
Sim.
Então, ela entra nesse. Eu lembro de um caso da Nana Gouveia, quando... Eu não sei se vocês têm idade para isso, mas teve...
Sei quem é.
Eu também. Eu tô tentando ver onde chega.
O caso eu não sei, mas a Nana Gouveia, sim, é.
Teve um... um vendaval. Não é vendaval o nome, um...
Terremoto, tsunami.
Outro. É tipo um tsunami nos Estados Unidos. É...
Um furacão.
Furacão. Um furacão. Muito obrigado.
Ah, eu tentei várias. A Laura de primeira acertou, cara.
Mas eu tava pensando...
Eu
eliminei as suas. Mas volta aí, teve um furacão.
Teve um furacão nos Estados Unidos e a Nana Gouveia aparece na internet, antes de existir o termo cancelamento, ela faz uma foto ali no meio, sabe? A comunidade devastada, árvore caída, carro virado, tudo destruído. Ela aproveitou pra tirar uma selfie. Ah. Foi cancelada nessa época. A gente teve recentemente o Arthur Duval, o Mamãe Falei, com aquela história das mulheres na Ucrânia. Então também entra nisso, sabe? É uma situação de guerra. Guerra.
Nossa.
Então, esse é um outro tema que cancela. E aí tem aquele mais comum, que é o que mais cancela nas redes sociais. E não sou eu que estou falando. Tem uma pesquisa que saiu no começo desse ano, falando que temas ligados à raça e gênero são os que mais cancelam. Só que esses dois se encaixam numa categoria chamada diversidade.
Sim.
Sim.
Então, temas LGBTQIA+, feminismo, questão de raça, capacitismo. Né? Então, tudo entra nesse tema de diversidade. E é o que gera espanto, ojeriza e ódio. Sabendo disso, meu querido, você que tá ouvindo a gente, né? Não caia nessa furada. Sabe que vai entrar em coisas assim? Não vai, não vai. Pra simplificar, é assim, respeita a existência do outro.
É isso que eu ia falar, né? Não é nem o medo de ser cancelado, não. É só respeita, cara.
Respeita,
que aí você,
né,
não é cancelado, é simples, é só não falar besteira.
Vai aprender
só
um
respeitar,
pouquinho, né?
Aceitar as diferenças e conviver. E aí, agora, voltando à Carina Schumann, que eu falei no começo da fala, a Carina Schumann, quando a pessoa é cancelada, o que é o habitual as pessoas fazerem? Vão na internet e postam um videozinho de desculpa.
Sim.
Sempre.
É, e esses vídeos... o tiro sai pela culatra. Porque não funciona, as pessoas não acreditam nesses vídeos, porque eles são mal feitos mesmo. E as pessoas estão interessadas em mais proteger a imagem delas e a reputação do que, de fato...
Mudar o comportamento.
Mudar o comportamento. Tem um estudo também chamado diluição normativa, que já constatou, quanto mais se pede desculpa, mais isso perde o efeito.
Caramba, eu ensino isso pra minha filha. Eu falo pra ela, não adianta me pedir desculpa, você não mudou o comportamento. Não adianta ficar falando.
Cara, desculpa. Eu peço muitas desculpas, eu preciso melhorar.
Eu trouxe algumas manchetes aqui sobre pedir de desculpa, só pra vocês entenderem a diluição normativa que você já tá aplicando na tua casa. Que bom, você já tá ensinando.
Tô ensinando. Mas ela precisa mudar o comportamento, senão não adianta nada. Falei pra ela.
Não adianta pedir desculpa.
Olha, tem uma chamada aqui do Correio Brasiliense que é assim, ó. Pedido de desculpas de Carlinhos Maia se transforma em uma chuva de memes.
Já, sim.
Virou chacota.
Sim, já. Lembro de
é. Também.
Internet não perdoa vídeo de MC Biel pedindo desculpas após acusação de assédio sexual. Carol Conká se defende no Faustão e Web não aceita pedido de perdão. Gabriela Pugliese é acusada de produzir vídeo de desculpas. Perde seguidores e se pronuncia de novo.
Ela não aprendeu, nitidamente. Ela tentou mais uma vez.
Então fica nessa, né? Porque aí eu fui cancelado, eu não faço mais um vídeo de desculpas. Você tem que fazer. Só que esse vídeo, ele tem um roteirinho pra você seguir. Não é, ai, desculpa, errei, estou
aquele
aprendendo.
Aquele choro falso.
É, duas, três lágrimas no máximo.
Sim, que pingou um colírio ali.
Ou também o excesso de lágrimas, sim, né? Tá muito exagerado. A psicologia, ela vem ajudar a gente com esse roteiro. E o roteiro de um bom pedido de desculpas é, primeiro, apareça com uma expressão verdadeira de remorso. Não adianta você levantar o olhinho pra cima e falar, ai, vai. Sabe, como se estivesse sendo obrigada ou obrigado a pedir desculpa. Vai limpo, sabe, com o coração aberto. E tem que estar constrangido, né? Porque a situação é constrangedora. É. E vai com um semblante sincero, uma voz sincera.
Não... Que aí entra naquilo que a Laura falou. Quer dizer que aí a pessoa realmente aprendeu.
É um pedido real.
É um real.
Na verdade, o pedido só tem que ser de verdade. É um roteiro, mas na verdade, se você for sincero, você vai acontecer esse roteiro.
Mas você sabe que tem algumas coisas que as pessoas, no discurso, que as pessoas não colocam ou colocam, e isso vira o motivo do cancelamento, sabe? A outra coisa que ela fala é você reconhecer o sofrimento. Nossa, te humilhei, eu sei que você tá sofrendo, a culpa é toda minha. Você reconhece, não terceiriza a culpa. Sim. A responsabilidade é minha de ter te causado esse sofrimento. Depois você dá uma explicação real. Não transfira a culpa pra ninguém. Ah, eu tava bêbado. Ah, eu tava com sono. Ah, eu tava, enfim.
Tô dia sem dormir.
É, difícil.
Né? Depois oferecer uma reparação à vítima. Ok, você rompeu ali um laço. Como que reata isso? Então você vai ter que se esforçar pra fazer isso. Assume o compromisso de mudança, sabe? Eu me comprometo e mude de verdade. E aí só depois de tudo isso é que você pede desculpas. Tá? Tá vendo que faz muito mais sentido, sim, do que perdão, Senhor, porque eu pequei? Né? Pelo amor de Deus.
Sem dúvida. É, eu acho que quando você falou do roteirinho, eu confesso que eu fiquei com medo.
Achou que
eu
fosse também. Roteiro, não é fake news, não.
Eu também falei,
a gente vai dar uma ferramenta pra pessoa que tá fazendo tudo errado. Como que ela faz pra não parecer?
Não, sabe por quê?
Mas não é. É, na verdade, é o roteiro da mudança, não o roteiro da mudança. Desculpa, né?
É. E você sabe que uma pessoa que ela, se ela for pedir uma desculpa falsa, ela morre no primeiro item.
Sim.
É a expressão sincera de remorso. E o corpo fala.
Muito.
Não adianta eu falar uma coisa mentirosa, porque o meu corpo vai denunciar aquilo que eu tô falando.
Sim.
E é isso a gente não vai ensinar aqui.
Mas eu posso falar só uma coisica que eu fiquei com muita curiosidade?
Fale.
Qual era a pergunta que você tinha pra gente?
Ah, é mesmo. E agora?
Ih, Jesus, eu não lembro.
Já esqueceu? Se já esqueceu, não tem problema.
Eu vivo um momento.
Ah!
Você gostou desse podcast? Compartilha e ajuda a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987 65 6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde você está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar o nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção é da Laura Canteiras, a apresentação e a produção são da Laura Canteiras e da Letícia Martim. E a pauta e pesquisa, Lilian Martins e Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. Direção de atores, Tarsila Morim, com a minha voz, Lia Mello. Arte de Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.